Silas Santos, Arlindo Maciel Martins e ainda Banco Itaú, Lojas Colombo. O pedido de sustentação oral, aliás, já foi sustentado na sessão pretérita.
Já tinham sido assinados. Mas o que eu falo é que Vossa Excelência não defendeu o seu voto. Então, eu passo a palavra para a sua defesa do voto.
Obrigado, presidente. Saudar a todos os colegas. Vim na linha do que mencionou a desembargadora Vânia. Uma satisfação ver os advogados, os advogados, retornando para essa situação de normalidade. Em especial aqui, a minha participação, eu tenho tanta saudade aqui da 11ª, e cada vez que vem é uma alegria. Eu gostaria, inclusive, presidente, de ficar para ver os debates. Afinal de contas, eu estou um pouco afastado da justiça.
Vai ser uma honra ter você.
Esse caso é um caso extremamente complexo. O meu voto é a recurso de ambas as partes. Trata-se aqui um caso envolvendo uma inelegibilidade, um afastamento de diretores de sindicato, por várias situações. E se eu estou mantendo a sentença e dando um provimento parcial aos autores e também aos réus, no sentido de conceder às pessoas físicas a gratuidade da justiça, e dar um provimento parcial também ao recurso dos autores, que aqui se tratam de diretores do sindicato e junto com o próprio sindicato, no sentido de declarar a inelegibilidade do réu Moacir Anger pelo período correspondente a 5 anos contados a partir da publicação da presente decisão. Não sei se as partes estão presentes aqui, os advogados, mas eu vou fazer uma breve síntese aqui em relação a isso. Tem várias preliminares que são suscitadas pelos réus, o ex-presidente, demais diretores, em que eles buscam aqui, inicialmente, o não conhecimento do recurso dos réus, porque não, os autores arguem não conhecimento, porque não atacam os fundamentos da sentença. Eu verifico aqui que, independentemente do que é suscitado, há correspondência, há dialética envolvendo os fundamentos da sentença, de modo que não se enquadra aqui a hipótese que é suscitada da súmula terceira, do inciso terceiro da súmula 422 do TST. Fico aqui, o exercício de direito à interposição de recurso pelos réus em face da decisão que lhes foi desfavorável, não implica em absoluto sequer o que é postulado lhe tivesse de marfé. Também há recurso das partes, como eu já mencionei, envolvendo a questão da gratuidade, examino as declarações e aos autores e réus, pessoas físicas, entendo aqui que há a presunção, de modo que fazem jus ao benefício da gratuidade. Diferentemente do sindicato, observo aqui que ele atua em nome próprio, buscando o direito próprio, de modo que sequer os balancetes que foram apresentados evidenciam a hipótese presente aqui de insuficiência. Então, eu provejo. Também há recursos ordinários dos réus que alegam uma legitimidade passiva, falta de interesse. Eu examino cada um aqui, entendendo que os autores, são 7, primeiro ao 7, são membros titulares da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários, Intermunicipais, Interestaduais, Turismo e Empreendimento do Rio Grande do Sul. E o 8º autor é o próprio sindicato, que ajuizaram a presente ação contra os réus Moacir, José Antônio e Francisco, e que pretendem, em síntese, afastar o primeiro réu, o presidente, do sindicato, impor ao primeiro as demais obrigações de não fazer, etc., de modo que citam aqui diversas, não vou cansá-los em relação a isso, diversas alegações imputadas aos réus, de modo que eu entendo aqui que há legitimidade, que há causa de pedir, e passo aqui um longo, não vou cansá-los em relação a isso, mas digo exatamente isso, que são membros que buscam isso e que houve aqui examino todas as hipóteses aqui, do que é alegado em relação à prova dos autos, e entendo aqui que porque há uma alegação aqui de que só através de Assembleia Geral poderiam destituir o presidente. Eu afasto em relação a isso, porque há interesse, né, nos dispositivos tanto do Estatuto como da CLT, de modo a afastar essa alegação. Também a questão da inépcia, presidente, alegam em relação a isso, porque não há correspondência, eu afasto. Né, os autores sustentam diversos atos ilícitos praticados, impedir a atuação de tesoureiro empossado, manter ex-dirigentes dentro do sindicato com pagamento de ajuda de custo, planos de saúde, tickets, inclusive a familiares desses, no exercício concomitante pelo segundo réu, o cargo do tesoureiro, esse é um tesoureiro de fato que atuava no sindicato, tesoureiro do sindicato autor e do cargo de presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Cachoeirinha, gestão temerária, mediante a efetivação de empréstimos, juros entre entidades. Tudo isso é ter uma perícia saques mensais de valores do sindicato em benefício próprio, contratação de empregados fantasmas, e aqui eu nomino, pagamentos mensais a Antônio Espínola, irmão do tesoureiro do réu, excluído da direção pelo Ministério do Trabalho e Emprego por não pertencer à categoria, agiotagens praticadas pelo réu por meio do sindicato, atuação do segundo e terceiros réus em conluio com Alessio Cargini, que atuou como advogado do sindicato para desvio de recursos da entidade, negócios escusos praticados pelo terceiro réu sem aval da direção, remuneração do Conselho Fiscal para obtenção de pareceres favoráveis, empréstimo bancário sem autorização da direção e do Conselho, aquisição de bens móveis pelo sindicato em benefício particular dos réus, abertura de conta bancária no Banco Itaú, por isso que compõe a lide, para movimentação financeira desconhecida dos autores. Ausência de lançamento de notas fiscais na contabilidade da prestação de contas, ausência de repasse de valores obtidos em acordos judiciais aos sindicatos, compra de veículos, motocicletas, sem autorização dos sindicatos e do conselho, de uso pessoal exclusivo do primeiro réu. Pagamento de pensão alimentícia à esposa do primeiro réu com dinheiro do sindicato. Negócios escusos envolvendo o sindicato, a esposa, companheira do segundo réu, relativamente à sede da colônia de férias da entidade. Desaparecimento de uma ambulância do sindicato. Fechamento de subsede de Santa Maria. Acordos judiciais em prejuízo aos substituídos. Plano de saúde superfaturado, inclusão de pessoas não sócias do sindicato, gastos excessivos com auxílio alimentação e sua extensão a pessoas alheias aos sindicatos e ex-diretores, ausência de transparência no processo de negociação coletiva. Enfim, são várias alegações e infrações que foram delimitadas, de modo aqui que não há a mínima possibilidade de caracterizar a inépcia da petição inicial. Depois tem outras preliminares, cerceamento de defesa que eu afasto, entendendo aqui que o juízo teve liberdade total da direção do processo, porque houve sonegação de documentos, teve uma perícia oficial de justiça lacrando salas do sindicato, uma série de situações que agora suscitam que houve cerceamento de defesa porque os documentos não foram apresentados, mas teve uma ampla dilação probatória. Eu voto é longo aqui, eu não quero... Estou tentando aqui pensar como mais interessa, com as certidões aqui do oficial de justiça em relação a esse tema. De modo que eu entendo aqui que houve ampla dilação probatória, respeitado o contraditório, intensa atuação dos advogados e até um pouco demais em termos de tentativa de procrastinar o processo, né, e ciência dos documentos que foram apresentados, de modo que não há a mínima possibilidade de se acolher a prefacial de cerceamento de defesa. Um voto extenso, um caso muito complexo. E aqui eu mantenho a sentença em síntese, presidente. Faço um exame apurado, depois, se os advogados estiverem presentes, vão examinar, examino todos os elementos e provas que foram apresentados pela sentença, entendendo aqui, ficou sobejamente demonstrado isso, em cada situação envolvendo cada réu aqui no processo, de todos aqueles fatos que foram mencionados na inicial, 90% ficaram sobejamente demonstrados. Faço essa análise, essa situação do isoleiro de fato, desviando verbas. É lamentável, eu digo aqui, a atuação do Sindicato de Trabalhadores, que foi, de alguma forma, presidente Vânia, foi um desvio total aqui de um período longo envolvendo isso, com a atuação desses réus, enfim, que se mantiveram no controle da direção do sindicato. Mas eu provejo em parte aqui, presidente, o recurso dos autores em função da inelegibilidade. A sentença indeferiu o pedido de declaração de inelegibilidade dos réus por ausência de previsão legal. Sede de embargos, a sentença examina os estatutos, etc. E eu faço um cotejo aqui, de fato, não há uma determinação específica para uma situação dessa, mas faço um cotejo da regra do artigo 530 da CLT, do estatuto do próprio sindicato, e faço aqui uma conjunção dessas regras do estatuto e desse dispositivo, entendendo aqui que essa lesão ao patrimônio do sindicato, a má conduta praticadas são causas de inelegibilidade do primeiro réu praticado. E aí faço, por analogia, uma aplicação de uma regra do artigo 18 do Estatuto, que estabelece a impossibilidade daquele dirigente que se afasta por um período de 5 anos. E trago à colação situação semelhante, num caso, inclusive, aqui do TST, de relatoria do ministro Alexandre Agrabel Monte, uma situação bem semelhante a isso, e ali, inclusive, aplica um prazo de 8 anos. Aqui eu fiz por analogia, aplicando essa regra do próprio estatuto. De modo que, em síntese, presidente, eu mencionei um voto longo, Vossa Excelência pediu vista, mas eu tentei aqui dar uma pincelada em todas essas situações. É como voto, presidente.
Obrigado, Martins Costa. Não, eu pedi vista, na verdade, não é que eu não estivesse concordando com o voto, não. Era só para examinar essa pequena alteração da sentença que Vossa Excelência fez em relação à inelegibilidade do dirigente. Foi só com relação a isso. Porque com relação ao mérito, não há o que se discutir. A gente fica no máximo. De ver num sindicato de trabalhadores uma quantidade de descumprimento, como se nada acontecesse. Até pagamento de contas de uma filha dos dirigentes que mora nos Estados Unidos. Isso está tudo comprovado dentro do processo. E a colega do primeiro grau, ela já tinha praticamente
barrido. Enalteceu o trabalho da colega, a juíza Glória.
A Glória Bangel, sei lá como é que é a pronúncia, eu gosto muito do trabalho da Glória, mas ela já na liminar, porque isso aí em antecipação dela, ela já mapeou e deu a direção do processo, que era exatamente a direção, mas é uma quantidade de descumprimento que fica assim, ó, imaginando que as pessoas estão ou acima da lei ou que nada vai acontecer, porque uma coisa atrás da outra. E num sindicato de trabalhadores. Aí depois a gente fica questionando sobre essas contribuições. Que as contribuições, a meu juízo, tem que ser do sindicato. Entendeu? Agora o sindicato tem que sair da zona de conforto que está, de receber a contribuição, as mais diversas, né? E fazer. E esse processo. elas aqui, ó, elas barram até que não. Ele está em segredo de justiça, né? Não sei se está, mas enfim, mas tem muito assunto aqui. É uma quantidade de descumprimentos que já extrapolou aquele limite da ignorância. Isso aqui é uma fé mesmo. E em relação ao único ponto da sentença que foi alterado, que Vossa Excelência entendeu, por reconhecer a inelegibilidade do Moacir Andi, eu concordo plenamente. E 5 anos, olha, é pouco, porque senão vai se determinar isso aí. Daqui a pouco ele está de novo lá no sindicato, se apresentando para ser o tesoureiro, para ser presidente, ou sei lá o quê. Então, não. Essa foi a minha única. E aí, examinando, eu digo, não mais. É exatamente isso aí. Então, colega Matias Costa, integralmente com o voto do relator, e a gente lamenta, eu lamento que o sindicato de trabalhadores tenha esse tipo de comportamento. Assim, numa. Pegando recursos que são para outras, são destinados para outros objetivos. Porque o sindicato tem a obrigação de fazer cursos de aperfeiçoamento, de ter uma assistência médica, etc. Então, não. É pagando viagem, é pagando conta de uma criatura que morava nos Estados Unidos. Sabe assim, né? Então, não mais me estendendo, eu estou de pleno acordo e eu passo a palavra à colega Silvana.
Muito obrigada, presidente. O relator já vota essa matéria, que muito parecer, é extenso, voto, conferi o vereador Ricardo com 73 laudos. O voto examina com muita acuidade toda a matéria parte, a prova foi dito agora. Então, eu realmente estou acompanhando na íntegra, presidente, não tenho nenhuma pressa.
Então, exatamente nos termos propostos pelo relator. Julgamento está encerrado e vamos ao processo número 17 da pauta.
17, a minha preferência, 21.908 de 2017.